Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, sete trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os sete trovões falaram, e o não escrevas. Pobre mendigo.
Jesus, pelo caminho de sua longa jornada pelo mundo, era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo. Pobre mendigo, que desprezado és. Diz o que queres de mim, que eu te faça, que tu sejas compassivo à minha ferida, que tires de meu corpo toda chaga. Tu que levas o bem pelo caminho, vem tocar-me com a tua mão admirável, convertendo em belas rosas meus espinhos. Pobre mendigo, que desprezado és, diz o que queres de mim, que eu te faça, que tu sejas compassivo à minha ferida, e que meu corpo toda chaga.
Que tu sejas compassivo a minha ferida, e que tires de meu corpo toda chaga.
Thank you.
Jesús, este amigo es salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz. Pro meu Senhor desejo ouvir, ó, fale mais de meu Jesus, não cansarei de repetir.
Pobre mendigo, aquele que não tem ouvido para ouvir o que o trovão anuncia.
De seu perdão, ó, fale mais da sua graça, de seu amor que nunca cessa.
Um trovão na Bíblia é assim, diz o Senhor. Ouvintes, Jesus Cristo não tem duas esposas. Vocês sabem que a igreja é representada na Bíblia pela mulher. E ele não tem duas mulheres. Ele não tem duas esposas. Na verdade, tem uma que diz que é mulher dele, mas foi, ele a repudiou, porque ela rejeitou o seu nome. Toda mulher que vai se casar, se ela rejeitar o nome do marido, se ele é homem mesmo, ele não se casa. Se ela rejeita o seu nome, ela é uma prostituta, e é o que ela é chamada na Bíblia. Por isso que ela não aceita o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela não quer receber o nome. Mas eu afirmo mais uma vez que Jesus não tem duas igrejas, duas esposas. Embora muitas tenham prazer com ele, ele não nega os seus dons para elas. Mas somente a uma ele revela seus segredos. Há homens que não têm duas esposas, mas têm dois senhores. Dinheiro, denominações, fama e outras coisas. Não tem duas mulheres, mas tem dois senhores. Você vai fixar nisto para entender que Davi, tendo 500 mulheres, só de uma veio aquele que construiria o templo. Veio Salomão, e esta foi Betseba. Você sabe que Urias teve que morrer por causa de Betseba, por causa de Davi. Tendo 500 mulheres, ele não precisava de Betseba para trazer um filho sucessor. Eu creio que por si mesmo ele nunca o faria. Mas Deus o fez. E é sempre assim na Bíblia Sagrada. O profeta disse: se Deus um dia agiu assim, ele age sempre da mesma forma. Ora, Raabe, você acha que Raabe foi quem? Foi uma meretriz. E, no entanto, de onde veio o general Salomão? Depois, por fim, Jessé, Davi, Jesus Cristo. A coisa partiu lá de Raabe, a matriz veio de lá. Mas eu quero fixar com vocês nesta mensagem isto: que Jesus não tem duas esposas, embora muitas tenham prazer com ele, os dons. Mas filho mesmo, ele só gera em uma. Os filhos da palavra. Porque ele só revela os seus segredos aos seus, a sua eleita. A sua noiva. Então vale a pena lembrarmos que mistério é coisa que a inteligência humana não explica. E a esposa não explica nada da lei, da concepção e da luz filhos. Mas o mistério é transmitido para ela de uma maneira entranhável, de entranhas para entranhas, dos lombos para o ventre. É isso que acontece também com o espiritual. A mulher não concebe na mente, a mulher concebe no ventre. E não precisa falar a respeito do homem. Isso está em seus lombos, não está na sua cabeça. Ah, se a igreja pudesse entender isso. Então, trovão. A questão dos sete trovões na Bíblia é um cavalo de batalha para os facciosos. Mas para quem está ancorado na mensagem, na palavra de Deus, não tem nenhum cavalo de batalha. Trovão é estrondo causado por descarga de eletricidade atmosféricas. Trovão é grande estrondo, é coisa ruidosa ou espantosa. Agora o profeta desta era diz que virá um grande estrondo, virá um grande trovão, uma grande descarga de eletricidade divina. Mas você sabe, eles fizeram nos Estados Unidos uma usina para captar uma descarga desta, e então teria energia acumulada para 100 anos. Mas a primeira descarga que ela captou, ela queimou. Torrou, virou carvão. Não suportou. Se eles não estão suportando nem os 220 volts, ainda querem trovões. Não dão conta de viver nem o que o profeta pregou, ainda quer coisa mais. Torra tudo, queima tudo, vira tudo carvão. Por isso o povo falava: não fale Deus conosco. Fale com Moisés, Moisés fala conosco, porque senão nós morreremos. João, no Apocalipse capítulo 10, verso 3 e 4, diz: e clamou a grande voz, como quando brama o leão. Quando brama o leão, até o grilo tem que calar. O elefante e o grilo. Tudo na selva tem que calar. E o melhor que faz é ficar calado. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Mas João continua dizendo: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. O segredo dos sete trovões tinha sido anunciado aos profetas, seus servos. Por isso Paulo diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, eu ia escrevê-las, mas não escrevas. João ia escrever a interpretação do que foi escrito. João ia escrever o significado do que ele viu em símbolo. Mas ele mandou que fosse selado, o Senhor mandou que ele selasse. E que nos dias do sétimo anjo, isto seria revelado. Isso seria mostrado quando, lá no Pentecostes, o Espírito Santo caiu, Pedro revelou. Aquilo foi um trovão de Deus. E Pedro revelou aquilo. Isso vem vindo há quanto tempo? Quando Elias foi na casa da viúva, saiu um trovão da sua boca. Assim diz o Senhor. Pedro disse, isso é o que diz o profeta Joel. Isso tinha sido anunciado aos profetas. Mas um dos fatores mais importantes é que os trovões causam temor nos animais. Na natureza nós observamos isso. Eu uso a linguagem popular mesmo. O cachorro põe o rabo entre as pernas. O cavalo se encolhe. O boi se encolhe. Toda a selva se encolhe, o próprio leão. Quando o trovão soa a sua voz. E temor quer dizer piedade. Temor quer dizer como Deus. Mas você sabe que o marido sábio revela coisas que edificam sua esposa, não que a destrói. Não que aquilo que joga sobrecarga nela. Deus jamais jogaria um raio aqui dentro de casa para iluminar a casa, para dar luz para os seus filhos. Ele sabe que aquilo queimaria todo mundo. Um médico não mata o câncer porque ele sabe que ele mata o canceroso. E agora, como vamos fazer? Deus não pode falar nem do batismo no seu nome contigo, e você já quer saber de sete trovões? Não sabe nem o beabá e quer saber de álgebra? Não dá conta nem do que já foi pregado, ficou escrito, ficou nas fitas? Ainda quer mais coisa. Mas aí então viria temor. E tendo temor, há piedade. E tendo piedade é como Deus. O que falta muito na igreja é piedade. É temor. Porque muitos acontecimentos, muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, é trovão. É um trovão que deveria causar temor. Quando o irmão Branham, o profeta desta era, via acontecer alguma coisa, como aquele ministro que rasgou suas notas de pregar e disse que Deus não cumpre a sua palavra porque ele orou ao pé da letra, usou a Bíblia ao pé da letra para curar uma mulher e a mulher morreu. Então aquilo para o irmão Branham foi um trovão. Lhe causou temor. Aquilo para ele foi um trovão. Lhe causou temor. Ele disse, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entrarei por um caminho pior do que o dele. Quando você vê ali um barulho de dois carros trombando, aquilo ali sai um trovão. E a polícia gosta de deixar ali a revelação daquele trovão para causar temor nos motoristas imprudentes que avançam sinais. Ora, trovões estão sendo mostrados dia e noite, mas os homens se acostumaram. O cachorro continua metendo o rabo entre as pernas. O cavalo continua se encolhendo. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece sua manjedoura, mas o homem continua metendo a cara, tentando explicar. Ora, tudo que é de Deus traz gozo, tudo que é de real, de verdadeiro, do esposo traz gozo, traz prazer para a sua genuína esposa. Isto é certo? Por isso, todo o mistério da mensagem pregada por William Marion Branham, o profeta desta era, traz gozo para os verdadeiros eleitos. Mas um dos segredos de trovão está justamente em regozijar-se nas tribulações. E eles saíram da presença do Sinédrio se regozijando por haverem sido dignos de padecerem afrontas pelo nome do Senhor.
Isso é trovão. Isso é segredo do trovão. Isso traz vida. Trovão anuncia chuva e chuva traz vida. É vida vivida. Está em você. Gozo infinito.
Na terra temos tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos. As tribulações, os infinitos no céu haverá quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará dos que vencerem as tribulações. Esperança daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito que terão no céu de luz.
Gozo infinito no céu haverá quando chegarmos à Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará dos que vencerem as tribulações.
Os sete trovões revelam os sete selos. Os sete trovões revelam aquilo que foi escrito em símbolo. E o profeta desta era, ao abrir os selos, ele revelou tudo que João viu em símbolos. Agora, tudo isso deve culminar no grande mistério de Cristo em você. Cristo em você, a esperança da glória. Transformação. Mistério, inteligência humana não explica. Cura divina, inteligência humana não explica. Poder da vida eterna, inteligência humana não explica. Não sabe como que a vaca pode comer capim verde, veja, dar leite branco, manteiga amarela. Ora, como se pode explicar? Ninguém explica. A inteligência humana não pode explicar a eleição, a predestinação, porque Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. A inteligência humana não pode explicar. É predestinação, é soberania. Deus te dê nesta hora o que você precisa, em nome de Jesus Cristo. Ele te dá aquilo que você necessita, não aquilo que você pede. Não aquilo que você exige, não aquilo que você acha que necessita, mas Ele dá de fato aquilo que você precisa. Se você precisa de tribulação, de sofrimento, de dor, Ele te dá dor, Ele te dá tribulação para a perfeição de sua fé. Você é o ouro dEle aqui na terra. Oh, isto te abençoa. E é em nome de Jesus Cristo. Amém.
Gozo tenho em minha alma, pois Jesus agora é meu. Carrego a minha culpa e perdão me concedeu.
Glória, 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 glória a Deus por seu amor.
Glória, glória, glória ao Salvador.
Gozo,
tenho a salvação. Gozo tenho em minha alma, teme Deus é Deus sou. Tenho paz e doce calma, pois Jesus me rescatou.
Glória, glória, Deus por seu amor. Glória, glória, Deus salvador. Gozo tenho no coração.
Glória a Cristo, que nos deu a salvação. Oh amigo, venha a Cristo e feliz também serás. Na luz de tua vida, os irmãos receberás.
Glória, 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 Deus por seu amor. Glória, 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 Cristo Salvador.
Oh, tempestade sopra o verso meu. Meu olhar levando para o céu de ali, certamente a luta breve terminarei, e seguro então com Cristo estarei.